Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É domingo, 31 de março de 2019. Para todos, votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia, na produção, está o Mariano Bartolomeu. A apresentação é da Ana Guedes. Estamos na onda média nos 1530. Também podem escutar-nos em onda curta nos 13630 e 17655. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Bissau, com a PGGT Capital FM, em Bafatá, com a Rádio Comunitária Bafatá. Em Gabu, ouvimos em FM, com a Leste FM e com a Sichanoko. Estamos também em Buba, com a Rádio Papagaio. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos falar de teatro. Domingo, como sabem, é tempo também para falar de saúde. É o programa com a doutora Graça Matezinha, a que segue um espaço com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Obrigada, Ana. Eu sou a Mayra de Laça Alerta, a partir de Washington DC, com as notícias a esta hora para a Voz da América. E nós hoje vamos a Moçambique. Vamos começar com Moçambique, numa altura em que há muito receio da cólera nos campos, que abrigam as pessoas que perderam as suas casas e bens por causa do ciclone Idai e cheias. Algumas organizações americanas distribuem produtos para a purificação de água em Sofala. O Amâncio Miguel está lá em Sofala.
Aqui na zona de Tica, distrito de Matanda, província de Sofala, pelo menos 3 mil pessoas estão a receber ajuda de várias organizações internacionais. Entre estas organizações está a Visão Mundial e também a Samaritan's Purse, organizações dos Estados Unidos. A Samaritan's Purse e a Visão Mundial oferecem filtros para ajudar que as pessoas consumam esta água sem o risco da cólera. Entre outras atividades, na província de Sofala, a resposta atinge também regiões como o Buzi, que foi bastante atingida por esta questão das cheias, e também a própria cidade da Beira, que perdeu, diz-se, segundo as estatísticas, pelo menos 90% das suas infraestruturas, e este é o desafio para os próximos dias. A partir de Tica, Nhamatanda, Amâncio Miguel, Voz da América, em Sofala.
Obrigada, Amâncio, e lembrar que o número de mortos vítimas do ciclone Idai, que atingiu o centro de Moçambique em 14 de março, subiu para 501. E em Angola, o presidente da República, João Lourenço, segue para Moscovo na segunda-feira, 31 de março, para uma visita oficial à Federação Russa, a convite do seu homólogo Vladimir Putin. Segundo o comunicado da presidência enviado às redações, na capital russa, o chefe de Estado angolano cumprirá um intenso programa que inclui um encontro com Vladimir Putin e conversações ao mais alto nível entre delegações dos dois países, tendo em vista o reforço e alargamento da cooperação bilateral. Lembrar também que na sexta-feira, dia 29 de março, um comunicado do Ministério das Relações Exteriores de Angola dava conta da visita de Lourenço a Moscovo e, numa entrevista à agência russa TASS, na quarta-feira, dia 29, Lourenço afirmou que, e passo a citar, Angola gostaria de evoluir o estado atual de compradores de equipamentos e tecnologias militares russas para nos tornarmos os fabricantes e ter um ponto de montagem de equipamentos militares russos em Angola. Fim de citação. No âmbito da missão de 4 dias em Moscovo, destaca-se também ainda o programa, a cerimónia de condecoração do presidente Vladimir Putin com a ordem Agostinho Neto, que terá lugar no Kremlin quinta-feira à tarde, no dia 4 de abril, Dia da Paz em Angola. E a administração Trump exigiu ao México e a outros 3 países da América Central que contenham a onda de milhares de imigrantes indocumentados que estão a caminho dos Estados Unidos da América. No apelo feito neste domingo, a administração Trump mencionou que até o antigo secretário da Segurança Nacional da administração Obama concorda que existe uma crise de imigração na fronteira sul dos Estados Unidos. Mick Mulvaney, o chefe de gabinete interino da Casa Branca, disse que os Estados Unidos precisam da ajuda do México, da Guatemala, Honduras e El Salvador para que os imigrantes ilegais que vêm a caminho dos Estados Unidos sejam contidos. Lembrar que houve 4 mil detenções de imigrantes na fronteira em um dia, na semana passada, e os Estados Unidos estão a caminho de 100 mil detenções só para este mês de março. A Turquia foi a eleições neste domingo, dia 31, num pleito que se desenha difícil para o presidente Recep Tayyip Erdogan, que vê o seu controle da capital Ankara e de Istambul em risco. Cerca de 57 milhões de turcos dirigiram-se hoje às urnas em todo o país. As assembleias de voto já estão encerradas.
Obrigada, eram as notícias do mundo aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, de domingo 31 de março de 2019. Amigos ouvintes, recordamos que também podem escutar esta emissão em direto na internet em voaportugues.com. A votos de um bom domingo.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
O Dia Mundial de Teatro comemorou-se esta semana e é teatro que vamos falar a seguir na reportagem do Pedro Dias, que conversa com os atores Telmo Fernandes, Emílio Dantas, do Brasil, e Omar Menezes, de Angola, protagonistas da peça teatral Ele Ainda Está Aqui, que fala sobre as diferenças linguísticas do português usado em Portugal, Angola e no Brasil. E também do ambiente social que se vive nos países lusófonos em geral. A peça foi exibida durante 3 dias consecutivos em Luanda com plateia cheia.
Ele Ainda Está Aqui é o título da peça de teatro do angolano Omar Menezes, que foi exibida em Luanda, na Casa das Artes, Talatona, durante 3 dias, 22, 23 e 24 de março. A peça retrata um drama familiar que une 3 irmãos. Que falam o mesmo idioma, com sotaques diferentes. José é interpretado por Emílio Dantas, ator da Rede Globo, brasileiro, e vive no Rio de Janeiro. Telmo Fernandes, que também é brasileiro, interpreta o personagem de nome Miguel, português. E o também ator angolano Omar Menezes, interpreta Francisco, o irmão autista, nascido em Angola. No palco, os 3 irmãos se encontram pela primeira vez no funeral do pai, o empresário rico, que deixa uma herança a ser dividida entre os filhos herdeiros. Ele Ainda Está Aqui conta uma história que une 3 falantes de um mesmo idioma, onde se explora as riquezas e diferenças da língua, com uma forte marca de humor, apesar da cena dramática estar sempre presente.
Este foi um projeto idealizado por mim, que é um projeto essencialmente baseado na língua portuguesa, já que eu sou angolano, o Telmo faz português e o Emílio é brasileiro. E apesar de ser uma história de partilha, de bens, de irmãos, mete sempre muito o português, porque o angolano tem a sua maneira de falar, o brasileiro tem a sua e o português também. Cada um tem os seus termos próprios, o seu sotaque. Apesar de ser português, às vezes não nos entendemos. E acho que isso é muito rico. Eu achei isso muito rico, eu sempre gostei deste intercâmbio cultural. Foi nisso que surgiu a ideia para fazer esta peça. Graças a Deus estou aqui com 2 monstros do teatro e do cinema e estamos aí, está a correr muito bem e estou muito feliz de estar em Angola. Não havia outra maneira, a gente tinha que vir a Angola de qualquer jeito. Foi muito difícil porque não há patrocínios, não há apoios, quase nem há alguns, o Jefferson falou, mas não são suficientes. A gente, nós estamos a fazer as peças, isso é importante, eu não sei se isso vai passar na comunicação social, Deus queira que passe. Com o Jefferson trouxe, a Zona Jovem, o Eli Madalena trouxe, mas provavelmente eles nem vão ter lucro. Então, as pessoas que querem trazer teatro para Angola, desistem depois, porque alguns até têm prejuízo. Então, eu acho que não custa nada. Eu sei que o país precisa de muita coisa e de alimentação e de remédios, de saúde, etc. Mas um país não se desenvolve sem educação, e a cultura faz parte da educação. E então, se a gente não apoiar a cultura, acho que não vamos evoluir. E o que a gente pediu, não vou falar aqui, mas não é muito, não é mesmo muito. E a gente não conseguiu tudo.
Omar Menezes é o idealizador da peça. Ele ainda está aqui. O ator, Telmo Fernandes, fez uma abordagem da peça que encantou durante 3 dias de exibição a plateia que ocorreu à Casa das Artes do Talatona, na capital angolana.
A peça, ela fala, é o encontro de 3 irmãos, cada um de uma nacionalidade diferente, de um continente diferente. É o encontro, esses 3 irmãos se encontram no dia seguinte do funeral do pai, do mesmo pai. E esses 3 irmãos não se conheciam. Eles são 3 irmãos, um é, né, como já foi dito aqui, um é brasileiro, um é angolano, um é português, e do mesmo pai. E esses irmãos se conhecem no dia seguinte desse velório para tratar de questão de partilha de bens. Né? De bens, porque esse pai possuía alguns bens, possuía uma propriedade e tal, eles vão tratar dessa partilha. E, no fundo, à medida que vai se desenrolando, né, a história, quando eles tentam fazer essa partilha, eles descobrem que eles têm uma coisa muito mais importante que eles precisam partilhar, que é o afeto. É se descobrir qual é o lugar desses irmãos que não se conheciam. E isso, acho que, quando ele fala de uma questão universal, é como isso é comum hoje, né? Como isso é impressionantemente comum. E dentro de uma própria família, dentro de uma própria história familiar, você, às vezes, você não conhece seu próprio ente querido, né?
Telmo Fernandes, ator brasileiro que interpreta o personagem Miguel, português, em Ele Ainda Está Aqui. A trama revela que a ausência do pai, Almeno Albuquerque da Silva, é o ponto crítico que une os 3 personagens, marcados por afetos não vividos. Emílio Dantas fala desta falta de afeto e do facto de existir o comum entre brasileiros, angolanos e portugueses, defenderem os valores da vida que as sociedades não devem deixar escapar.
Toda mudança, ela está muito mais aos olhos de quem vê do que de quem está apresentando. A nossa peça, apesar de ser uma comédia, aliás, apesar não, porque é um mérito ser uma comédia. A comédia é uma coisa difícil de fazer. E eu acho que um dos grandes trunfos que a gente tem dentro dessa relação bem estabelecida que você fala, né, da África e do Brasil, que realmente existe, é a alegria e o sorriso. Eu acho que, assim, aqui a gente sempre é recebido com alegria e com sorriso, assim como eu tenho certeza que, se você for ao Brasil, isso vai acontecer lá também. E eu acho que a gente, muito desse nosso sorriso, dessa nossa alegria, vem do fato da gente ter se acostumado e ter sobrevivido à falta de afeto.
Emílio Dantas, ator brasileiro, e a peça de teatro Ele Ainda Está Aqui, exibida em Luanda, na Casa das Artes Talatona. Lições de vida, seja no Brasil, Portugal ou Angola, são dadas ou encontradas na peça. Omar Menezes apela aos governos para investirem cada vez mais na cultura, nas artes, em todas as dimensões, porque tem acontecido o contrário, o que é triste, considera o angolano.
Sendo idealizada por mim, tem que ter coisas de Angola, claro. Evidentemente, eu sempre vivi em Angola, estudei um pouco fora, mas sempre vivi aqui. Nasci em 1970, ainda era uma colônia portuguesa. Mas eu sou angolano, os meus pais são angolanos, meus avós eram angolanos. Então, isto não é só uma comédia também, nós chamamos de comédia, mas a nossa peça, quem vê a peça, tem muita lição a tirar-se, tem muita coisa. E perguntou também, por isso é que eu lhe perguntei se fez o trabalho de casa, perguntou também se isto tinha alguma coisa a ver com os angolanos. E a nossa história é uma história universal, é uma história de partilha de bens. Isso existe em todo o mundo. Se já assistiu a peça, se já leu, vai ver que qualquer pessoa, em qualquer país do mundo, nem só que fala português, vai se identificar um pouco com a nossa história. E respondendo pelo Jefferson também, que eu acho que eu tenho que responder, porquê é que trouxemos essa peça? Porquê é que trouxemos essa peça? Trouxemos essa peça exatamente porque é uma peça que eu juntei um ator angolano, um português e um brasileiro. E tínhamos a ideia de irmos a Moçambique e incluirmos um ator moçambicano para fazer uma participação especial. E tínhamos a ideia de ir a Guiné-Bissau, e a São Tomé e a Cabo Verde e incluir sempre um ator local. Só que, infelizmente, esses países ainda é mais complicado ir do que Angola. Nós estamos em negociações desde outubro do ano passado. Todo mundo quer, e depois, para avançarem com meia dúzia de sugestões que a gente não está a pedir. Estamos a pedir mesmo meia dúzia de sugestões, ninguém avança. Porque ninguém está interessado em cultura. Desculpa estar assim, é que estou triste mesmo.
Omar Menezes, ator angolano, idealizador da peça, criou em 2010 o projeto Kumoshi, promovendo intercâmbio cultural na área de teatro entre países de língua portuguesa. Em 2015, trouxe a Luanda Chuva Constante e autobiografia autorizada com Paulo Betti. Relações Aparentes, encenada pela dupla Vera Fischer e Tato Gabus Mendes. Omar Menezes sugere que devemos aprender muito com quem sabe, americanos do Norte ou do Sul.
Eu sou engenheiro informático de formação. Eu comecei nessa área de começar a produzir teatro em 2011, 2012. E é uma luta, é muito grande. É, claro que tem evoluído bastante. Os poucos apoios que há é para a música, só. O resto quase não há apoios. E teatro é muito esquecido. Eu até podia me ter perguntado, então, por que é que não criou a peça, não fez em Angola? Era muito mais caro. Eu consegui trazer dois atores de outras nacionalidades, porque essa peça é um intercâmbio da língua cultural. Nós termos aqui ensaios de 1, 2, 3 meses, eu trazer o Emílio e o Telmo para aqui, ficarem hospedados em hotéis, eu pagar a alimentação e tudo mais, do que eu ter ido para o Brasil. Então, eu, para produzir esta peça, tive que ir para fora. Só que eu tive que agora trazê-los para cá. Eu podia não trazer, nós estamos a rodar o Brasil com sucesso, nós já fizemos 12 cidades, vamos fazer agora mais. Mas eu sou angolano e eu sinto-me na obrigação de trazer a peça para Angola. Eu tenho que trazer. Só que não sou eu, porque a peça para nós, o pouco que a gente pediu até está pago. Eu fico triste é pela Zona Jovem, pelas outras pessoas que trazem, que no fundo nem vão ter lucro. Quer dizer, e daqui a pouco desistem. As pessoas dizem, eu trouxe algumas peças de fora, ok. Trouxe a Vera Fischer, o Paulo Betti, Malvino, etc. Não era só para trazer peças de fora. Na altura era já para começar a fazer intercâmbio cultural com os angolanos, introduzir angolanos nas peças. Na altura ainda nem era ator. Mas as coisas eram sempre muito difíceis, muito difíceis. A última peça que eu trouxe, para vocês terem noção, foi a Vera Fischer e o Tato Gabus Mendes. Foi em dezembro de 2015. Estamos nós aqui, pronto, não é uma peça totalmente estrangeira porque tenho eu, porque estou eu também, mas estamos em 2019, 4 anos depois, e com mais dificuldades ainda para trazer do que as outras. Então, é difícil, é complicado, é assim, eu comparo muito. Estou a falar de teatro, mas a cultura em si, mas o teatro, essencialmente. Comparo muito ao futebol. Quando os espanhóis e italianos quiseram evoluir no futebol, eles contrataram os estrangeiros, juntaram-se os melhores jogadores de futebol, puseram alguns brasileiros, alguns de outras nacionalidades. Os próprios espanhóis e italianos, os colegas, evoluíram. E é isso que eu acho. A gente, querendo ou não, não é querendo ou não, os brasileiros e os norte-americanos, nesse caso, são os melhores do mundo em teatro, em cinema, em tudo. E por isso que eu tenho essa ligação grande com o Brasil. Eu acho que se a gente absorver coisas deles, nós, os angolanos, também, em termos de teatro, vamos evoluir muito. É esse o meu pensamento.
Teatro esquecido em Angola, lamenta Omar Menezes, idealizador da peça de teatro. Ele ainda está aqui. Para além de chamar atenção, especificamente ao governo angolano, Ministério da Cultura e suas instituições, Menezes envolve também o setor privado.
O Estado também, mas as empresas privadas também. Há muitas empresas privadas, inclusive bancos, não estou a falar que o banco vai, mas há vários bancos, que se for para comprar um quadro e compra, e graças a Deus compra, um quadro de 200 mil dólares compra. Vários. Mas se for para dar 5 mil dólares por uma peça, não dão. Dizem que é muito dinheiro. Então tem que haver um equilíbrio nisso. Isso, é isso que eu estou aqui a falar. Desculpa eu não estar a falar muito sobre a peça, porque eu tenho que lutar por esses direitos. Neste momento eu tenho mesmo que lutar por isso. E a próxima peça é assim, nada é fácil, não é fácil ensaiar, não é fácil escrever, não é fácil, mas é muito difícil ter ideias, senão todo mundo tinha ideias. Às vezes as ideias, pronto. Eu, por acaso, tenho duas peças idealizadas, só que eu ainda nem disse nem a minha filha, nem a minha mãe, nem a ninguém. Está comigo, se eu morrer hoje, vai comigo. Ainda não posso falar.
Pode ir com a empresa.
Não posso.
Nem convidou a gente. Mas ele perguntou também quanto tempo levou para fazer o projeto.
Esse projeto?
Ah, é.
Isso. Assim, eu idealizei isto em 2015. Só conseguimos apoio em... Nós começamos a ensaiar em 2018, não é?
2018.
Só consegui apoio, graças a Deus, de um empresário angolano chamado Mário Horta. Foi ele que investiu nesta peça, é sócio e foi investidor dessa peça. Graças a Deus, ele não tem nada a ver com cultura, é uma empresa privada que ele tem. Ele tem uma seguradora, mas ele nem foi pela seguradora, foi individualmente ele investiu, senão essa peça não existia.
Omar Menezes e a peça de teatro, uma comédia quase familiar. Ele ainda está aqui. A produção local é da Zona Jovem Produções. Jefferson Simão, produtor executivo, reconhece as dificuldades para a realização de qualquer atividade cultural artística. Para tal, aconselha a luta e a busca de outros incentivos para a continuidade.
Sei das dificuldades que a gente vive todos os dias para produzir um espetáculo, para trazer teatro, para fazer música, todas as vias de entretenimento, a gente chora todos os dias. Mas o travesseiro também te aconselha a lutar sozinho, entendeu? Então a gente não tem que parar aqui e lamentar governo, porque a gente sabe que, no fundo, o governo acredita que essa é a sua responsabilidade, mas não faz por outros porém que a gente também aqui em conferência não vai esmiuçar. Cabe a nós erguer as nossas camisas e ir para a luta. Mas é importante que o governo esteja atento a isso, né? Não somos nós que vamos ir bater a porta do governo, olha, estamos a trabalhar, estamos a fazer. Não queremos isso, queremos que eles olhem, acreditem que há jovens que querem fazer, há amantes de cultura que querem fazer cultura de verdade, há entidades que com pouco que têm nos abrem a porta para a gente também caminhar e a gente vai fazendo a nossa parte, né? Acho que não nos compete estar aqui a chorar, nos compete fazer a nossa parte. Claro que a gente está triste, está indignado, mas vamos fazer a nossa parte, porque no fundo o que conta é o projeto a longo prazo e a sociedade está de facto agradada com o nosso trabalho.
Jefferson Simão, da Zona Jovem Produções. O BAI, Academia BAI, do Banco Angolano de Investimentos, diz que o Estado angolano não pode fazer tudo. Os privados também devem fazer parte desta odisseia para o bem da cultura angolana.
Nós não podemos crer que o nosso país evolua e que esteja também ao nível de todos os outros, se não acreditarmos que a educação não é feita só em sala de aula. Educar é também nós termos uma consciência de o lugar do outro, o posicionamento do outro, a aceitar a opinião do outro, e tudo isso se constrói com diálogo. Portanto, não é... A Academia é uma empresa recente, vai fazer 7 anos de existência. E, no entanto, tem sido isto também, como o Omar diz, um dos nossos cavalos de batalha, não é? Este lado da responsabilidade social e este lado de apoio à educação, essencialmente. Portanto, não é só o Estado que o deve fazer. A título individual, existem empresas que podem capacitar, que podem dar essa oportunidade. E eu acho que é isso que temos que também desmistificar. Não podemos esperar que seja o Estado a fazer tudo.
Câmia Madeira, diretora de Marketing Dubai, e a necessidade de investimentos na cultura angolana. Também por privados, porque o Estado angolano não pode fazer tudo. A propósito da exibição da peça de teatro, ele ainda está aqui, nos dias 22, 23 e 24 de março, na Casa das Artes de Talatona. um drama, uma comédia quase familiar. Numa semana que foi comemorada, mas uma celebração universal do teatro no passado 27 de março. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook ou do WhatsApp. E o nosso número no WhatsApp é mais 1-908-652-4584. Agora vamos à música. Rui Orlando, que nas próximas semanas lança o seu nome no mercado discográfico, o primeiro álbum intitulado 100%. Como o próprio descreve, 100% de mim, 100% de alma, 100% de dedicação e 100% de amor. Vamos ficar com a faixa Prometo.
As estrelas brilham mais. Eu percebo o porquê elas querem te ver. Eu uso escudos, mas a força é demais. Não tenho como deter. Embriagaste sem eu ver. Talvez seja cedo para te dizer que a noite eu rezo, peço para ter toda a coragem que eu preciso e dizer o quanto te amo. Então presta atenção e ouve em primeira mão. Prometo tentar ser o melhor do mundo e apaixonar cada beijo e amar a que tu reclamas. Farei de tudo pra ver nesse rosto sorriso. Serás no nosso casamento.
Podem ver as notícias da África em vídeo. Segunda a sexta são as manchetes africanas. Temos também as manchetes mundiais, as manchetes americanas. E esta é a Voz América, emissão vespertina, domingo 31 de março de 2019. Em nome de todos, os votos de um bom domingo. Voz da América, emissão vespertina em português, 31 de março de 2019. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Pode seguir-nos também na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé com a retransmissão local da Voz da América. Estamos em FM em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro. Estamos em Bissau com a Pijigiti, a Capital FM. Ouvem-nos ainda em Bafatá, isto na Guiné-Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu, a Rádio Sitxanoco e também a Leste FM. E em Buba estamos em FM com a Rádio Papagaio. Não esqueça, estamos na internet, o nosso endereço é voaportugues.com. Na apresentação está a Ana Guedes. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos conversar sobre saúde com a doutora Graça Matezinha. Depois teremos aqui a Daniela Seteschi, que vai conversar com o amigo ouvinte dela hoje de São Tomé e Príncipe. Mas primeiro vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Obrigada, Ana. Daqui Mayra de La Salete com as notícias a esta hora na capital americana, Washington DC, aqui na Voz da América. Lembrar o balanço de vítimas do ciclone Idai em Moçambique, o número subiu para 501 vítimas mortais. Em Angola, o Presidente da República, João Lourenço, segue para Moscou amanhã, amanhã, segunda-feira, para uma visita oficial à Federação Russa, a convite do seu homólogo Vladimir Putin. Segundo um comunicado da Presidência enviado às redações, na capital russa, o chefe de Estado angolano cumprirá um intenso programa que inclui um encontro com Vladimir Putin e conversações ao mais alto nível entre delegações dos dois países, tendo em vista o reforço e alargamento da cooperação bilateral. Está prevista também a ida do presidente João Lourenço à sede do Parlamento Russo, a Duma, para se dirigir aos deputados em discurso. Recordar que numa entrevista à agência russa TASS, na quarta-feira, dia 29, João Lourenço afirmou que Angola, e passo a citar, gostaria de evoluir do estado atual de compradores de equipamentos e tecnologias militares russos para se tornar os fabricantes e ter um ponto de montagem de equipamentos militares russos. Fim de citação. No âmbito da missão de 4 dias em Moscovo, está igualmente programada a realização de um fórum empresarial para homens de negócios dos dois países. Nesta visita do presidente João Lourenço à capital da Federação Russa, destaca-se ainda do programa a cerimónia de condecoração do presidente Vladimir Putin com a Ordem Agostinho Neto, que terá lugar no Kremlin quinta-feira à tarde, dia 4 de abril, Dia da Paz de Angola. Aqui nos Estados Unidos, a administração Trump exigiu ao México e a outros 3 países da América Central que contenham a onda de milhares de imigrantes indocumentados que estão a caminho dos Estados Unidos da América. No apelo feito neste domingo 31 de março, a administração Trump mencionou que o antigo secretário de Segurança Nacional da administração Obama concorda que existe uma crise de imigração na fronteira a sul dos Estados Unidos. Numa entrevista ao canal da televisão ABC News, Mick Mulvaney, chefe do gabinete interino da Casa Branca, disse que os Estados Unidos precisam da ajuda do México, Guatemala, Honduras e El Salvador. Ele disse também que o México precisa de solidificar a sua fronteira a sul com a Guatemala para evitar que caravanas se dirijam para o norte pelo México para chegar aos Estados Unidos. E que os 3 países da América Central têm que conter a onda de imigrantes que deixam os seus países. Mulvaney deixou em aberto a possibilidade do presidente Donald Trump fechar a fronteira com o México nos próximos dias, bem como a intenção de um corte na ajuda dos Estados Unidos àqueles 3 países, no valor de cerca de US$ 500 milhões. E a Turquia foi a eleições neste domingo, num pleito que se desenha difícil para o presidente Recep Tayyip Erdogan, que vê o seu controle da capital Ankara e de Istambul em risco. Com a economia em recessão e uma inflação crescente, as preocupações com a economia são a prioridade para os eleitores. O partido de Erdogan, o AKP, ou em português Partido de Justiça e Desenvolvimento, tem controlado a capital económica Istambul há 15 anos, mas nesta eleição as sondagens não dão vitória fácil ao partido no poder. Embora Erdogan não esteja no boletim de voto, ele liderou a campanha dando dezenas de comícios nos últimos dias. E nos seus discursos ele tentou focar a agenda na segurança, nas ameaças colocadas pelos curdos separatistas, afastando-se das questões económicas. E esta atualidade noticiosa do mundo, nesta emissão vespertina em português, domingo 31 de março de 2019, em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar contigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos então agora deixar-vos com a conversa de saúde, em que conversamos com a doutora Graça Matinha. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, é um espaço de saúde em que conversamos semanalmente com a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai? Como vai a sua saúde?
Olá, Ana Maria, estou bem e espero que a Ana esteja bem e que os nossos ouvintes também estejam a viver de boa saúde.
E, doutora, hoje vamos falar de autismo ou o transtorno do espectro do autismo. E é isto é em contraponto a um outro tema que nós falámos recentemente, que era o transtorno da hiperatividade, da atenção e hiperatividade. Portanto, autismo do outro lado do espectro. Doutora, transtorno, o que é o autismo? Fala-se muitas vezes das crianças autistas. O que é o autismo?
Olha, Ana, no programa anterior nós falámos do transtorno de hiperatividade, não é? Que é uma condição na qual a criança é bastante ativa até acima do normal. Quando nós falamos de autismo, falamos de um distúrbio que é totalmente contrário à hiperatividade. E o autismo é um transtorno mental que afeta a comunicação, a linguagem, o comportamento e a interação social com as pessoas. É um distúrbio que também é muito comum e é cada vez mais comum, principalmente nas crianças, que é quando mais se diagnostica o autismo. Então, vai se caracterizar fundamentalmente por uma criança que praticamente perde contacto com a realidade. Essa criança não comunica efetivamente, essa criança está sempre fechada, essa criança não tem interesse nas coisas, nas brincadeiras que uma criança na mesma idade teria. Uhum. Então, essa é uma criança que vive uma vida praticamente isolada no mundo exterior.
Doutora, como sendo um transtorno que me parece ser mais fácil de identificar do que o contrário, que é o da atenção e da hiperatividade, doutora, já falou de alguns sinais que se podem observar nestes casos. É o autismo hereditário ou tem a ver com fatores ambientais?
Bom, eu primeiro iria contrariá-la um pouco quando disse que é relativamente mais fácil diagnosticar o autismo, porque o que acontece muitas vezes na sociedade é que o autismo pode passar despercebido porque há sempre uma tendência de se pensar que a criança é tímida, simplesmente. Então, a criança não fala muito, sempre foi assim, é bastante tímido. Então, a coisa vai ficando e vai crescendo, quando, na verdade, estamos diante de um problema. Respondendo à sua questão, efetivamente, o autismo Acredita-se que tenha causas genéticas, mas ainda há muito por se estudar, há muito por se investigar em relação ao autismo. Não há uma resposta muito clara da causa do autismo. Daí que ainda há muita pesquisa a decorrer em torno desse transtorno. Mas acredita-se que a parte genética tenha um papel importante.
Doutora, em termos do autismo, portanto, uma vez que diz que até nem é assim tão fácil como eu pensei que era mais fácil, uma vez que não há tanta hiperatividade e não é assim tão fácil de detectar, como é que um pai pode detectar, uma vez que a criança pode ser só simplesmente não gostar de falar muito?
Olha, primeiro aqui também tem um papel importante a questão de atenção ao comportamento da criança, seja pelo pai, como pelos educadores ou pelo professor, porque conforme referimos a isso, essa criança tem fundamentalmente dificuldade de se comunicar, dificuldade de interagir e executar alguns movimentos. Então, há algumas características que podem aparecer dependendo da idade. Se os pais estiverem bastante atentos, já podem começar a perceber desde muito cedo. Entre os 8 e os 10 meses, um bebê autista normalmente não responde e não demonstra nenhum interesse quando alguém está a fazer uma brincadeira com este bebê. Não tem curiosidade em nada. E nós sabemos que nessa fase dos 8, 10 meses, a criança já começa a gatinhar, a criança quer andar. Então já começa a ter muita curiosidade em perceber o mundo externo. Mas nessas crianças autistas, essas crianças com 8, 10 meses, não têm nenhum interesse em fazer essas coisas. E depois, quanto mais a criança vai crescendo, a criança tem tendência a querer correr, saltar, brincar. E essas crianças não brincam, não conversam muito. Então, são esses sinais que têm que começar a despertar o pai, a mãe, o cuidador, em relação a estar-se diante de um problema que pode estar relacionado com o autismo. E depois há uma outra característica que essas crianças têm, é que essas crianças têm tendência a fazer repetição de movimentos ou de algumas palavras. Vou dar um exemplo. A criança pode ficar sentada, isolada no chão, num canto, e vai fazendo movimentos circulares durante muito tempo, ou qualquer outro tipo de movimento. Então, aquela criança está concentrada simplesmente naquele exercício que está a fazer, naquele seu mundo. Então, isso tem que chamar a atenção dos pais ou dos cuidadores. Então, esses são os primeiros sinais que podem ser notados logo nos primeiros anos de vida de uma criança. E depois, quando a criança começa a ir à escola, essa criança também não tem interesse nenhum. Primeiro não presta atenção à matéria e depois também não brinca, fica sentada sozinha, e muitas vezes cabisbaixa e algumas vezes até pode não conseguir desenvolver muito bem o vocabulário porque não fala, não interage, não se comunica e o seu cérebro também não perde essa capacidade de combinar as palavras ou de criar uma frase lógica. Então, esse tipo de sinais, os pais têm que estar atentos e tomar alguma ação assim que perceberem.
Apesar de que há meninos prodígio que são exatamente meninos autistas e que têm capacidades e talentos que são extremamente raros, muito acima do comum, da
exatamente.
Comum criança, não é?
Exatamente. Mas se formos notar, tal como eu falei da repetição, essas crianças que têm capacidades acima do normal, normalmente focam-se numa determinada coisa. E é só aquilo que querem fazer. Então, aí também temos um elemento de repetição. Se é uma criança que é muito boa piano, será só boa piano e é a única coisa que vai conseguir fazer e que lhe vai dar alguma satisfação. Qualquer outra coisa não tem interesse e o seu mundo fica virado simplesmente para praticar o piano e perde conexão com o mundo exterior. Daí, que estão a assumir esse tipo de situações.
Daí, doutora, que um dos tratamentos do autismo é exatamente estimular esses contactos sociais e essa comunicação, não só da pessoa autista, do menino autista, da menina autista, com o terapeuta, mas também com o mundo em redor dele, apesar de que muitas vezes eles sentem que há como que uma intrusão nesse mundo que eles criam, nesse mundo de solidão que eles criam, e às vezes reagem de uma forma extremamente agressiva. De toda a forma, doutora, não são... Que tipo de tratamento é que se faz para crianças destas?
Olha, Ana, o transtorno de espectro autista, infelizmente não se sabe até agora uma causa exata, portanto é difícil termos um tratamento específico que possa resolver o autismo. Mas há muitas coisas que podem ser feitas para melhorar a condição. E normalmente vai ser um tratamento que vai exigir uma equipe multidisciplinar que tem que atuar de forma simultânea para tentar compreender e controlar cada sintoma que a criança possa apresentar. Então, há diferentes métodos que são aplicados, que vão desde o desenvolvimento dos sentidos e do comportamento, mas também há alguns pacientes que podem precisar de alguns comprimidos para controlar alguns sintomas, como a agressividade, a ansiedade, os surtos de impulsividade, entre outros. Então, é preciso um tratamento multidisciplinar, primeiro para tentar perceber essa criança autista e depois para atacar cada sintoma individualmente. E quanto antes os pais perceberem que se está diante de uma criança com esse distúrbio, essa criança tem que ser levada ao médico, porque maiores serão as chances de melhorar o desenvolvimento e dar a essa criança uma oportunidade de ter uma vida mais tranquila ao longo dos anos. Infelizmente, Ana, na sociedade, o que se passa é que os pais ainda têm muito o estigma e tentam ignorar essa situação do autismo e não levam a criança para ter o acompanhamento devido. E isto é muito mal, porque a criança vai crescer com esse distúrbio e que vai afetar na sua vida adulta. Portanto, é preciso que os pais vistam-se deste preconceito, deste estigma, e tentem ajudar essa criança, porque é muito importante. E essa criança autista, com ajuda adequada, pode inserir-se normalmente na sociedade e tornar-se um adulto como todos os outros.
E também, doutora, é preciso dizer que em qualquer uma das situações os pais também precisam de apoio, porque muitas vezes os próprios não percebem e não sabem como lidar com...
Naturalmente.
Ou por um lado com a hiperatividade, ou por outro lado com a falta, com a apatia. E pronto, nós vamos despedir-nos. Foi saúde com a doutora Graça Matinha. Nós vamos voltar de hoje 8 dias. Até lá, uma excelente semana de saúde para todos, também para si, doutora Graça, e estamos juntas.
Uma boa semana de saúde para si, Ana, e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar na próxima semana e até lá. Lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E depois da saúde, o espaço dedicado a todos os que nos escutam e nos acompanham, a Daniela Steschi vai conversar hoje com o São Tomé Silton de Monforte.
Pata informado! Pata informado! Liga no espaço do ouvinte!
Olá, aqui é a Dani Steschi e hoje no Espaço do Ouvinte nós vamos falar sobre associativismo, participação da juventude com o Silton Monforte. Ele é estudante universitário e presidente da Associação dos Estudantes da Ilha do Príncipe, em Portugal. Silton, seja bem-vindo, é a sua primeira vez aqui no Espaço do Ouvinte.
Olá, Daniele, muito obrigado pelo convite.
Silton, você foi eleito no dia 29 de dezembro de 2018, né? Presidente da Associação dos Estudantes da Ilha do Príncipe, em Portugal, e tomou posse agora no início de fevereiro, e eu quero saber quais são os seus planos.
Sim, Daniela, de fato foi um processo um pouco moroso, que conheceu várias fases, porque a Associação dos Estudantes do Príncipe já tem cerca de 5 anos de vida, mas infelizmente passou por um longo período de inatividade e nós trabalhamos no sentido de revitalizá-la e graças a Deus já aconteceu, fizemos as primeiras eleições na associação e a lista que eu der conseguiu passar e estamos aptos para começar a fazer alguma coisa de útil aos estudantes aqui em Portugal.
E já há, sim, algum evento programado? Porque eu sei que vocês querem promover a imagem, né, de São Tomé e Príncipe aí em Portugal.
Não, nós temos um leque de atividades planificadas para o ano 2019, porque, assim, quando assumimos o compromisso na associação, para além de termos a preocupação de resolver os problemas básicos dos estudantes, nós também assumimos como prioridade assinalar algumas datas históricas de São Tomé e Príncipe, especialmente do Príncipe. E no dia 29 de abril, é um dia que a Ilha do Príncipe comemora mais um aniversário da sua autonomia, e nós, enquanto jovens que somos estudantes naturais da Ilha do Príncipe, particularmente, e temos a noção de quão importante é a autonomia ao processo de desenvolvimento do Príncipe, não podemos, não queremos deixar que o 29 de abril passe de forma despercebida no meio dos estudantes e estamos já a preparar nos bastidores algumas atividades para assinalar o 29 de abril aqui em Portugal, em Lisboa, concretamente.
E agora, Silton, quero falar da importância do associativismo acadêmico e a participação da juventude santomense no processo de desenvolvimento do seu país.
Eu acho que essa questão é pertinente, Daniel. De facto, para falar, por exemplo, da importância do associativismo acadêmico, podemos aqui ver dois pontos de vista. Né? Do ponto de vista individual, podemos olhar como uma atividade, por exemplo, que nos dá a oportunidade, nós como jovens que somos, de desenvolvermos algumas capacidades técnicas antes de entrarmos diretamente no mercado de trabalho. Essa é uma das vantagens de praticar o associativismo acadêmico. Do ponto de vista coletivo, estamos a falar, por exemplo, que é uma atividade especificamente, nesse caso, praticada por estudantes oriundos de um país que está em via de desenvolvimento, nesse caso, São Tomé e Príncipe, e nós temos a plena noção de quais são os desafios que os estudantes santomenses enfrentam aqui na diáspora. Eu, particularmente, tenho esse bom senso para avaliar que as nossas autoridades, os nossos governantes, gostam muito de dar com números. E, de um modo geral, a política lida muito com números. E, no final de cada ano, os nossos políticos precisam desses números para fazer balanço e dizer, por exemplo, que enviaram 10 ou 20, 30, 40, 50 estudantes santomenses para fora do país. Esse é um aspecto que eles precisam. Porque, para mim, para nós, a Associação de Estudantes, por isso, o mais importante de ter muitos estudantes no estrangeiro é ter estudantes com condições dignas, com condições de vida dignas. E é nesse aspecto que o associativismo acadêmico assume um papel importante. Por quê? Porque o associativismo acadêmico acaba por ser uma conjugação de ideias, de iniciativas, por parte de uma equipa multidisciplinar que tem como intuito resolver alguns problemas dos estudantes que são da responsabilidade do Estado. Portanto, nós estamos empenhados nesse campo, que temos a noção que as dificuldades dos estudantes são enormes, os recursos são escassos e, claro, que se nós ficarmos à espera que nossas autoridades façam tudo por nós, não sairemos do lugar onde estamos. Portanto, é importante, nesse ponto de vista, conhecer, diagnosticar os estudantes e os seus problemas e implementar estratégias e medidas que vão ao encontro das suas necessidades. E nós estamos aqui na Associação Estudante por isso, estamos de facto preocupados, estamos empenhados a resolver os seus problemas que impedem os estudantes de alcançarem o seu objetivo final. Quanto à participação da juventude no processo de desenvolvimento de Santo, eu acho que é um tema também muito interessante, porque partindo do princípio que estamos a falar de um país que a população maioritariamente é jovem, faz todo sentido que a juventude tenha uma participação ativa nesse processo. E nós aqui em Portugal, que somos estudantes por isso aqui em Portugal, não queremos limitar as nossas ações simplesmente no âmbito académico. Queremos fazer também da associação uma plataforma que chame os estudantes para uma participação ativa na sociedade, para uma participação consciente sobre aquilo que é o presente e o futuro do país. E há quadros de colaboração para isso. E eu estou a falar concretamente da CNJ, que tem aqui em Portugal um representante, que é o Mário, um jovem que...
Mário Lopes, né?
Exatamente, um jovem que dispensa a apresentação, um líder... E eu estou convencido que Mário terá essa capacidade de congregar toda a juventude santomense aqui na diáspora num único objetivo, que é o presente e o futuro de Santo Nepínsque. De outra forma, não faz sentido, Daniel. Nós temos que assumir o nosso papel, temos que fazer ouvir a nossa voz, porque o futuro de Santo Nepínsque e o presente de Santo Nepínsque também está na mão da juventude e não podemos ficar de modo algum indiferente nesse processo de desenvolvimento.
Com certeza. Silton Monfort, foi um prazer tê-lo aqui no Espaço do Ouvinte. Espero que volte mais vezes.
Obrigado, Daniel, pela oportunidade e bom fim de semana.
E por sugestão musical de Silton Monfort, vamos até às ilhas do Equador. Vamos ficar com Camilo Domingos.
Ninguém mexe, é bom for, é bom for. Faz a vida lindo, é bom for. Ninguém mexe, é bom for, é bom for. Faz a vida lindo, é bom for.
No Serviço em Português da Voz da América, domingo 31 de março de 2019. Para todos, a continuação de um bom domingo. A Voz da América e esta emissão vespertina em português volta amanhã, segunda-feira, para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.